Senador Cristóvão.
Presidente, eu agradeço ter me passado, porque eu quero basicamente pedir desculpas. Eu estava aqui ao lado na Comissão de Educação, que estavam discutindo o projeto, mas graças às novas técnicas, a gente pode, mesmo estando noutra comissão, acompanhar as coisas pelas transparências divulgadas. E isso me lembra um ponto que eu gostaria de insistir, que precisamos discutir na hora de buscar aumentar a competitividade. Chama-se inovação. Tem duas maneiras de reduzir custos. A redução de custos, ou seja, aumentar a competitividade reduzindo o custo dos produtos tradicionais, através de economia de escala, através de baixar os custos, inclusive juros, e carga fiscal, porque um mata, outro fere, e a carga fiscal deixa tonto. É. Pois bem, uma é reduzir os custos para os produtos tradicionais. A outra é estar na frente criando novos produtos. E é aí que a gente está perdendo a chance de ter competitividade. Porque nós não somos produtores de grandes produtos novos. Vejam que dois grandes produtos nossos, soja e avião, vêm de inovação. Porque a soja no Cerrado é fruto da Embrapa. O avião é fruto do ITA. É aí que a gente precisa trabalhar. É verdade. É aí que a gente tem que fazer talvez uma audiência sobre inovação especificamente. E aí sobre educação também. Eu vi que o Luiz Alberto talvez tenha sido o que falou em educação. Pelo menos tem uma das transparências que põe a educação. Se a gente não tiver isso, a gente não vai ter competitividade. Ontem está todo mundo espantado porque 90% foi reprovado no exame da OAB. E estão botando a culpa nas faculdades. A culpa está na pré-escola dos candidatos. Foi lá na pré-escola que os alunos começaram a ser reprovados no concurso da OAB. É apenas um recado dizer de que, pelo que eu vi aqui, eu fico satisfeito de ver nossos empresários preocupados. Eu quero dizer que o Armando Monteiro é um dos que me mostrou como a indústria estava preocupada com a educação quando me colocou no comitê da CNI para a educação. E sugerir, senador Delcídio, que a gente faça uma audiência sobre inovação. Essa é a proposta que eu vou formalizar por escrito.
Muito bem, eu passo agora ao senador Suplicy.
Presidente, em virtude de estar havendo uma votação de proposta de emenda à Constituição na Comissão de Justiça nesse instante, infelizmente eu não pude estar acompanhando toda a exposição do senhor José Augusto Fernandes, do senhor Aguinaldo Diniz Filho, Luiz Alberto Neto e Sérgio Marques. Cumprimento-os pela colaboração aqui colocada. Mas eu gostaria muito de poder saber a opinião breve de ambos, dos presentes, porque, como sou autor do parecer sobre o projeto de lei do senador Mendes Tame, que dispõe sobre a importação e o fornecimento de produtos sujeitos à regulamentação técnica federal e que cria obrigações, estabelece sanções que recaem sobre os produtos e sobre os operadores que promovem a importação de produtos quando em desacordo com a regulamentação técnica. E como ainda o senhor Luiz Alberto, por exemplo, acho que já está bem a par deste projeto, eu não precisaria descrevê-los. Eu recebi uma nota executiva da Receita Federal colocando algumas objeções, mas, entretanto, concluindo na observação final que, caso não seja possível a sua rejeição, são feitas propostas de alterações para não frustrar os objetivos do projeto aprovado na Câmara e para dar viabilidade jurídica de aplicação e harmonizar com os demais institutos legais relevantes. Então, se puderem dizer brevemente que sugestões têm com respeito a isto, eu agradeceria muito. Muito obrigado.
Senador Suplicy, esse projeto é pelo que a gente conhece, da mais alta relevância, essa normalização técnica nos portos. Mas para isso, senador, com certeza o senhor sabe, tem uma coisa que nos deixa absolutamente frustrados. O Imetro não tem acesso ao espaço da Receita Federal. Isso a gente já discutiu, falamos isso inclusive em reuniões recentes do GAC. Hoje, a fiscalização de um produto, por exemplo, têxtil, é depois que ele é nacionalizado. e o Inmetro não tem acesso, isso está sendo discutido, não sei se esse projeto aborda isso, a Receita Federal tem um ponto, o Inmetro tem outro, mas o mais incrível, o mais absurdo, é que a fiscalização técnica, a normatização técnica, não possa ser feita antes da nacionalização do produto, senador. Isso é quase que incompreensível. E nesse projeto, que ele é absolutamente importante para criar a mesma condição técnica de produto de fora para produto de dentro, que haja um acesso do Inmetro ao site da Receita Federal. E isso é fundamental. Senão, eu acho que nada vai prosperar nesse sentido.
Muito obrigado.
Está satisfeito, senador?
Também, por favor. Presidente Luiz Albert.
Senador, duas semanas atrás, na BIMAC, discutimos isso lá, nós falamos da importância disso, mas vou dar um pequeno exemplo que nem o Aguinaldo falou. As indústrias brasileiras, elas têm que seguir a norma regulamentadora 12, que é segurança em máquinas. Vou falar, se fabricar uma prensa no Brasil hoje, você tem que ter lá raio laser para proteger a mão do funcionário, todos um problema, que acarreta custo e é correto cobrar isso aí. Na importação, hoje eu tenho uma audiência com o ministro Lupi, está dependendo de uma autorização. Nem isso nós conseguimos, senador. As máquinas usadas, nós importamos prensas com mais de 60 anos de uso, que não vem com nada disso. É exigido do fabricante nacional e do importado, nós não temos controle nenhum disso. Então, essa lei é de extrema importância, é barreira técnica. O senhor sabe se esse carro chinês, que agora está propagando em todo lado, ele não entra na Alemanha. O senhor sabe por que ele não entra na Alemanha? Não passa nos testes de segurança. Se bater um carro desse no muro, destrói. Ele destrói fora das normas. O teste de equilíbrio. Eu não estou fazendo propaganda compra. Quem já tem, já comprou, paciência. Agora, não passa nos testes que. A Alemanha, a Alemanha barra tecnicamente. Também. E ninguém reclama. E nós aqui não temos nem o mínimo que nós precisamos. Então nós estamos completamente a favor disso. E hoje nós estamos agora com o ministro Lupi para nós batermos mais ainda nesse ponto.
Eu agradeço muito as informações, senhor. Muito obrigado.
Bom, eu gostaria de agora, no encerramento, indagar se há alguma consideração ainda que os palestrantes desejem fazer. Ao final, eu solicito que sejam muito breves, porque nós já estamos com o horário adiantado. Eu me congratulo aqui em nome da mesa, da presidência da comissão, agradecendo a qualidade das intervenções e a certeza de que estaremos à disposição para continuar a discutir essa agenda. Por favor,
senador Luiz Henrique. Presidente, pela ordem, só por uma observação muito rápida. Relativamente a uma campanha publicitária, por que nunca passou a reforma tributária aqui no Congresso Nacional? Está aqui o Rigotto, que lutou por isso 10, 15 anos aqui no Congresso. Por quê? Porque o brasileiro pensa que quem paga imposto é a empresa, é a indústria. Então, que se luxa a indústria. Ele não sabe que ao beber água ele paga 50% de imposto, que no fim do mês aquela tarifa de luz dele tem 50% de imposto, que quando ele pega um ônibus, metade da tarifa que ele paga é imposto. Então, eu já me reuni várias vezes com colegas de vocês e eu disse o seguinte: são 30 empresas, não é mais que isso, que sustentam as cadeias de televisão. Por que não fazer uma grande campanha mostrando, por exemplo, essa água que você está tomando tem metade de imposto? Colocando 52%, diz o governador Rigotto. O cidadão está no ônibus. Você sabe que essa passagenzinha que você pagou tem 40% e tantos% de imposto? Entendeu? Pegar dois elevadores e dizer, trabalhador, um elevador que desce, que é a carga fiscal descendo, o salário dele aumenta, é o outro que aumenta. Fazer uma campanha publicitária para popularizar esse tema. Mostrar que quem paga imposto somos nós, a toda hora, a todo instante, a todo momento, em todo bem que a gente consome. Entendeu? Então, eu acho que essa campanha publicitária é fundamental. E também mostrar o efeito danoso do câmbio, dos juros, mostrar na televisão como é que é a taxa de juros no México, no Chile, na Argentina, na Alemanha, por aí afora. Entendeu? Então, se não houver uma grande campanha publicitária, nós não vamos avançar muito nesses temas. Porque essa casa aqui, ela só funciona, tá? E rapidamente, naquela velocidade que os senhores desejam, quando ela é premida, pressionada pela população. Então, eu quero insistir nessas propostas que eu fiz. Primeiro, um movimento único, não pela competitividade, não pela eficiência, não em defesa da indústria têxtil, mas em defesa da indústria e do emprego nacional. Uma campanha, e com uma campanha, fazendo um grande ato, talvez, em São Paulo, entendeu? Com milhares de trabalhadores, com milhares de empresários, e lançar uma carta ao Brasil. Quantas vezes essa nação se moveu através de uma carta? Nós conquistamos as diretas, conquistamos a reinstitucionalização do país através daquela célebre carta que foi lançada lá em São Paulo. Tá? Então, eu quero insistir nisso, tá? Presidente.
Meu caro senador, nós estamos tendo...
A nossa audiência, que nós dois propusemos, tem uma consequência prática.
Tudo bem.
Pelo Brasil.
Tudo bem, senador. Passo aqui para o encerramento ao nosso representante da ABIT, o presidente Agnaldo Diniz.
Senador Armando, senador Luiz Henrique, agradeço aos senhores por terem proposto essa reunião. Ela foi para nós muito importante, muito mostrando o que a gente precisa, e que eu não vejo aqui, senador Luiz Henrique, o senhor como senador e eu como empresário. Definitivamente eu não vejo. Eu vejo nós dois como brasileiros, pessoas que de dignidade, que amam esse Brasil, que trabalham. Então, juntos, senador, juntos, deputados, juntos todos nós, precisamos de levantar esse país e melhorar esse país pelo que vem aí, pelos nossos filhos e netos. Tudo que foi dito é muito importante, mas se nós unirmos o senhor senador importante da República e nós empresários do interior de Minas, interior desse país, se nós unirmos com um objetivo concreto, não podemos continuar como estamos. Precisamos de melhorar esse país, temos condições, temos o melhor país do mundo, a gente consegue. Agradeço muito a oportunidade que o senhor, o deputado Armando, nos deram e que seja consequente. Nós estamos embora daqui 10 minutos, mas não pode terminar por aí. Muito obrigado.
Passo agora ao nosso doutor Luiz Albert, presidente da ABIMAC.
Eu também agradeço, senador Armando, pelo convite, senador Luiz. E eu volto, vou ser repetitivo. Nós só vamos mudar esse país quando trabalhadores, empresários derem a mão nesse país aqui. É lógico, isso é que nem casamento. Se a gente vai discutir as 40 horas, nós vamos ter pontos que nós vamos discutir. Mas desoneração do investimento, incentivar a indústria brasileira, nós temos que fazer isso juntos. Isso que o senhor falou é de extrema importância. Eu acho que a gente tem que ter começado ontem. Lá na BIMAC, quando veio a crise em 2008, a BIMAC foi a primeira associação de idade e classe que nós garantimos emprego na plena crise, chamando a CUT e a Força Sindical lá. Nós fizemos isso. Foi criticado, mas não tem outra forma. Nós temos que saber pressionar e fazer isso que o senhor falou. Agora, quanto à mídia, eu vou dar um número para o senhor. 70% da mídia é sistema financeiro. Jornal, esse negócio todo. A indústria não tem dinheiro para fazer propaganda em mídia. 60%, 70% é indústria. Mas eu concordo, nós temos que criar um fundo, fazer alguma coisa para conscientizar a população. Nós só vamos mudar... É isso. Nós só vamos conseguir mudar esse mundo é conscientizando cada um. É o trabalho de formiga. É um a um, não adianta dar uma de Don Quixote aqui. Nós temos que vir aqui, plantar essa semente que nós estamos plantando, trazer os senhores para o nosso lado, os trabalhadores juntos, porque só assim nós vamos construir um Brasil melhor e construir um mundo melhor. Então eu só tenho a agradecer pela oportunidade que vocês me deram aqui. Obrigado.
Eu passo ao representante da Confederação dos Trabalhadores da Indústria Têxtil, doutor, o senhor Sérgio Marques, por favor.
Senhor senador Armando, doutor Agnaldo, senhor Luiz, senador Henrique, ressaltar que nós esperamos realmente que essa frente parlamentar dê resultados, que não fique que nem nas câmaras setoriais do passado, que andaram e não tiveram consequência nenhuma. Ressaltando o que o Luiz Alberto falou, quando o barco afunda, ele só não afunda um lado, ele afunda os dois lados. Então pode contar com os trabalhadores nessa briga pelo Brasil.
Muito obrigado. Ao encerrar, eu queria cumprimentar todos os representantes aqui do setor privado, integrantes da diretoria das entidades da ABIMAC, da ABIT, saudar aqui um companheiro, me permitam fazer através dele uma saudação a todos, que é o nosso Luiz Périx Michelin, que está aqui conosco, e uma palavra especial aqui à presença do nosso governador, ex-deputado, de quem tive a honra de ser colega na Câmara Federal, o nosso grande Germano Rigotto. Um abraço a todos.